Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira. Então, eu queria, em comunidade hoje, agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus na nossa reflexão. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, o seu nome que é santo, que é poderoso, que é grande. Que o Senhor seja reconhecido através das nossas vidas. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Nós agradecemos pelo dom da vida. Nos colocamos diante de ti para ouvir e aprender um pouco mais do Senhor através da tua palavra que leremos e meditaremos nesta tarde. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a orar. Ajude-nos a orar de maneira correta, apesar das nossas limitações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém? Amém? Bom, vamos lá. Esse mês aqui nós estamos falando sobre do jeito que Deus gosta. Era para ser do jeito que o diabo gosta, afinal de contas, carnaval, né? Ano passado fizeram algumas brincadeiras aí, não das melhores, com Jesus. Ah, nesta época do ano, vilipendiaram o nome de Cristo. Passou um ano, não teve carnaval. Ai, 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 como as coisas são, né? Do jeito que Deus gosta. Semana passada o Paulo falou, foi muito legal. Se você não estava aqui, não ouviu ou quer relembrar, não perca lá no YouTube ou no Spotify, tem as nossas reflexões. E o Paulo falou sobre um texto muito conhecido da Bíblia de uma maneira muito legal, né? Sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou do relacionamento vertical, o relacionamento horizontal, e foi muito interessante que quando a gente faz o bem, a gente o faz para Jesus Cristo. E se a gente faz o mal, a gente também está fazendo para Cristo. E aí veio o nome da reflexão de semana passada, o Jesus que eu desprezo. Será que a gente tem desprezado o nosso Senhor Jesus? Puxa vida, o nosso Senhor Jesus é interessante que, como as coisas são, né? A gente vai dar uma sequência disso. Ele teve um tempo que ele juntou ali alguns dos seus discípulos. Estavam provavelmente os 12, os mais próximos, mas certamente tinham outros. Devia ter uma galera maior, porque ele subiu para um monte. Jesus sobe para um monte, e isso que eu estou contando, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, tá a partir de Mateus 5, a gente vai falar em Mateus 6 hoje. Mas Jesus sobe para um monte e começa uma famosa reflexão, uma famosa mensagem ali falando sobre como é feliz, como é pleno aquele que chora, porque ele vai ser consolado. Os pacificadores, ele vai falando diversas coisas e ele chega em dado momento que ele fala sobre três aspectos da vida cristã, a saber, o jejum, as esmolas e também a oração, que é onde a gente quer chegar hoje, na nossa reflexão. Então, no meio dessa famosa reflexão ali a partir da montanha, junto com os discípulos mais próximos e aqueles outros não tão próximos, Jesus falou algumas das frases talvez mais conhecidas, que é a oração do Pai Nosso. Mas antes da oração do Pai Nosso, se você abriu aí em Mateus capítulo 6, no versículo 5, ele vai falar alguma coisa assim. E quando vocês orarem, olha só, Jesus está ensinando a turma lá, olha, é o seguinte, quando vocês orarem, eu estou partindo de um pressuposto, pessoal, que vocês oram. Eu estou entendendo aqui que vocês andam comigo, vocês têm um relacionamento próximo comigo, a gente está aí no dia a dia, a vida está seguindo, então eu vou partir desse pressuposto, que vocês oram. Aí alguém deve ter falado, ô Jesus, peraí, eu acho que foi Pedro que fez essa pergunta para Jesus, mas quanto que a gente deve orar? Aí Jesus, ele já sabia de tudo, né? Então ele deve ter falado uma coisa que mais para frente foi escrita. Ó, vocês orem sempre. Vocês orem sem cessar. Mas espera aí, Jesus, como que esse negócio funciona de orar sem cessar? Eu não estou entendendo. Aí Jesus deve ter falado para ele, é assim, ó. Você está no seu trabalho? Alguém é uma pessoa que está com filhos no trabalho, que não está rendendo muito no trabalho, ao invés de você falar para ela, caramba, que menina que dá trabalho, ore por ela. Talvez você está em casa e de repente você está picando alguma coisa para fazer a refeição e você subitamente corta o dedo. Você pensa numa coisa que a gente não pode pronunciar, né? E ao invés de falar uma coisa dessa, fala, oh Deus, obrigado porque o Senhor me deu as mãos, o Senhor me deu o alimento, eu posso cortar. A ideia de Jesus deve ter passado para a turma que era uma contínua meditação, uma contínua disposição de estar diante de Deus, diante dele mesmo, do próprio Cristo, o tempo todo. É mais ou menos essa a ideia de quando vocês orarem. Pois bem, e aí ele segue ali no capítulo 6 de Mateus, versículo 5, e fala assim, né, o texto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí depois ele segue o texto, vocês orem assim. Aí a gente vai ler daqui a pouco na sequência do texto. Pois bem, ele fala duas formas de não orar. A primeira forma que a gente não deve orar é igual os hipócritas. E aqui é uma coisa que hoje a gente corre um sério risco de todo mundo ser um hipócrita. Sabe por quê? O hipócrita era aquele cara que participava de um teatro da antiguidade. E o teatro na antiguidade, talvez você já tenha visto, aquelas figuras de uma pessoa segurando uma máscara na frente e com um sorriso estampado no rosto. Mas por trás está chorando, está triste, está deprimida. O hipócrita é aparecer aquilo que você não é. É demonstrar aquilo que você não é. Esse era o hipócrita aqui que ele estava comentando e condenando. E Jesus, quando o faz, quando condena, ele está tendo provavelmente em mente os fariseus. Sabe por quê? O fariseu, ele chegava na sinagoga ali e ele era doido para aparecer. Sabe como, na verdade, o rabino ensinava na sinagoga? O rabino ensinava assim, ó. Ele sentado, o rabino ficava sentado, as pessoas que ouviam sentadas, as pessoas que geralmente oravam, havia de regra sentada, mas aí tinha um ou outro que, opa, se levantava e queria aparecer. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar numa sinagoga e que dentro dela tivesse um judeu orando. Certa feita, numa viagem que a gente fez, a gente teve essa oportunidade e era assim. Era claro que o judeu que estava orando ali era um show. Eu acho que, na verdade, era para pegar turista e ganhar alguma graninha dos turistas, né? Então o cara ficava ali pulando dentro da sinagoga, falando coisas que a gente não entende. Mas eu me lembro muito claramente disso, porque ele fica simplesmente falando e querendo aparecer aquilo que ele não é. Então o grande recado que Jesus nos propõe aqui, olha, não queira aparecer aquilo que você não é. Porque o texto segue e fala, ó, a recompensa você já tem. As pessoas vão olhar para você e vão achar, ó, bonitinho, beleza, legal, tá bom. Alguma coisa nesse sentido. A recompensa você já ganhou. Então, primeiro, ele dá duas indicações do que não fazer. Vocês, quando orarem, não orem assim. Não sejam como os hipócritas. É isso que ele fala. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. E aí fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. Ou seja, o que a gente faz aqui na Ibira, num momento de oração, de agradecimento e pedido, está errado, né? Porque se é para ir para o quarto e orar em secreto, o que a gente está fazendo orando na sala? O que importa é a definição do espaço onde a gente ora. É isso? Deus está preocupado com a arquitetura da sua casa para você orar somente no quarto? É a pergunta que se faz quando a gente lê esse texto. Ora, ora, ora. Vamos entender. A gente tem que pensar um pouquinho. É legal a Bíblia. A Bíblia é muito legal. A gente fala isso toda a reflexão, né? A Bíblia nos faz pensar. E a ideia primordial aqui é de você estar conectado com Deus numa forma, num ambiente que você pode, às vezes, ler um texto bíblico, você pode baixar a adrenalina do dia e fazer uma oração, e se conectar com Deus e falar com Ele. Aliás, uma coisa que aí, assim, simplesmente me faltou falar, o O que é oração? A gente está falando disso de oração, de oração, de oração, mas orar, muitas vezes, a gente pensa que é algum tipo de mantra, de repetição que se faz, mas está muito mais ligado a algum tipo de conversa, de liberdade com Deus, de falar livremente com Ele. Essa é a ideia principal aí da oração, de olha, eu vou conversar com Deus, eu vou bater um papo com Ele, Ele me ouve, então eu vou falar. Agora, como que a gente vai conversar com Deus? Como que isso funciona? Bom, a primeira coisa a gente já viu, que não é para ser igual o hipócrita que quer aparecer porque está orando, porque ele quer se achar o maior reformador da história, que pensa que é maior que Martinho Lutero, né? Opa, eu sou bonzão, eu vou orar assim. Não, não é por aí, vai para o seu quarto. Agora, isso não exime de nem limita qualquer tipo de outra oração. A ideia aqui é não querer aparecer. É isso que o texto se propõe a fazer. E aí ele segue no versículo 7. E quando, novamente, ele está partindo do pressuposto que a gente ora. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles acham que pelo muito falar serão recompensados. Essa semana lá em casa, nossa filha colocou um vestidinho que ganhou da Bisa. E aí ela pegou, tinha um cintinho. Aí ela virava para a mamãe e falava, mamãe, põe o cinto em mim. 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 Ela falou isso repetidas vezes e não parava. Eu não sei se você tem filho e talvez já tenha observado alguma coisa assim. Mamãe, põe o cinto em mim. Não parava, não parava. Aí eu falei para ela, Flá, aí ó, uma repetição. É isso. É isso que é uma repetição inútil, que não para de falar e não está nem pensando naquilo que está falando, não está nem pensando naquele que está respondendo. Porque falava, pera filha, eu estou trocando a fralda da outra, eu não posso te atender agora, espera um pouquinho, mas não, continua, mamãe, põe o cinto em mim. Ei, às vezes a gente ora assim, e aí o que acontece quando a gente ora assim? A gente parece que não está pensando no que a gente está falando, está simplesmente repetindo a mesma coisa, é o que o texto fala, e aí ele fala, olha, no versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ou seja, Deus sabe daquilo que a gente pede mesmo antes da gente pedir. Então, se Deus sabe o que a gente pede antes mesmo da gente pedir, para que eu vou orar? É a pergunta que se faz. Aqui, pensando um pouquinho no texto, é a pergunta que a gente tem que fazer para ele. Por que que a gente ora? Pensa aqui comigo. Você vem de uma família rica. Vamos fazer uma suposição aqui, né? Porque a gente também não é tão rico assim, né? Suponhamos que todos sejamos muito ricos e que o nosso pai falece. E aí o nosso pai, aliás, antes do nosso pai falecer, ele fala, ó, filho, é o seguinte, eu tenho muito dinheiro e eu vou pegar essa grana que eu tenho aqui, eu vou te dar, porque pode tocar a vida. Não me faz mais sentido. Então eu vou ter aqui 10 milhões de reais, não é 1 milhão. São 10 milhões de reais, dá para viver de renda. Você aplica e deixa e vai viver. 10 milhões, estou aqui para você, 10 milhões de reais, vai viver. E aí você vai, nessa realidade de vida, vai vivendo e vai torrando o dinheiro e parece que você se esquece do seu pai. Porque você vai gastando aquele dinheiro como se não houvesse amanhã e você nunca volta para o pai e fala, ô pai, como estão as coisas aí? Estão precisando de alguma coisa? O senhor está bem? Não volta, só pegou o checão lá. O checão não, né? Opa, pera lá, pegou o Pix, né? Pegou o Pix que você recebeu e foi torrando, nunca voltou para falar. Deus, quando Ele envia Jesus Cristo para nós, Ele nos dá, assim, não vale 10 milhões de reais o que Cristo fez, é um preço impagável, é muito maior do que isso, mas Ele deu a sua vida por nós, deu um grande presente a nós. E o que que Deus espera da gente em resposta a essa grande coisa que Ele fez por nós? É que a gente se volte para Deus e continue a conversar com Ele, a buscá-lo, a entender um pouquinho, querer aprender um pouquinho mais dEle, querer ter relacionamento com Ele. E relacionamento se faz é conversando, é falando e é ouvindo. E é o legal da oração que é um diálogo, é a gente fala e Deus responde. E às vezes Deus não responde Tiago fala por quê? Tiago 4:4. Olha, vocês não recebem o que vocês pedem porque vocês estão pedindo mal. João fala, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, olha só, é o seguinte, pode pedir o que vocês quiserem, eu vou dar para vocês. A Bíblia nos fala isso, só que tem uma condição, né? Tem um se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Às vezes as nossas orações talvez não sejam prontamente atendidas da forma que a gente deseja, porque não exatamente a palavra de Deus permanece em nós e a gente ora errado. Pois bem, como que a gente deve orar? Vamos aprender a orar? Aí o texto, vamos fazer um breve resumo aqui. Primeira coisa, como não orar? Não sejam como os hipócritas que querem orar para aparecer. Esses daí ó, já receberam a medida deles, já estão aparecendo, estão felizes. Opa, ok, beleza, pronto. Não sejam como quem? Não sejam como os pagãos que ficam repetindo. Aliás, olha só. Talvez você se lembre de uma história da Bíblia que teve um certo momento que alguns pagãos, que eram pessoas religiosas, que eles queriam fazer provar que o Deus deles era verdadeiro, chegaram para um profeta chamado Elias e falaram, vamos fazer uma disputa, hein? Vamos ver qual é o Deus que vai atender primeiro a essa nossa necessidade? Elias falou, fechado o negócio. Cada um desse grupo, um grupo do pagão que adorava um deus chamado Baal, colocou um cordeiro e começou a falar, vem Baal, toca fogo aqui nesse cordeiro, toca fogo no cordeiro. E aí o povo, e eles falando, vai Baal, manda fogo Baal. E aí Elias, que não era, como se diz nos dias de hoje, nada politicamente correto, acho que o Deus de vocês foi no banheiro, hein? Ele não está ouvindo o que vocês estão falando, ele saiu, fala mais alto, grita povo. E o povo, vem Baal, taca fogo aqui Baal, e nada. Elias, como a gente já falou, nada politicamente correto, joga água em cima do seu cordeiro, daquele lugar ali que ele ia tacar fogo, e aí ele ora, Senhor, o cordeiro está aqui, para que o seu nome seja evidenciado e conhecido, vem Senhor, desce fogo do céu, vum, na hora o fogo vem, não sejam como o povo de Baal, que fica o pagão, que fica repetindo, e o negócio não funciona, não dá certo. A ideia é de manter um relacionamento próximo com Deus. Essa é a ideia aqui do texto. E aí ele vai começar a falar, então, no versículo 9, vocês, de Mateus 6, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí o texto segue no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Depois de Jesus ter dito como não orar, ele vai falar como orar. Vocês orem assim. Pai nosso, que estás nos céus. É de arrepiar. Tudo bem que o ar-condicionado está ligado e está frio, mas é de arrepiar. A oração começa invocando o nome de Deus. Deus é Pai. E Deus é Pai a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está lá em João 1, capítulo 1. Todos que conhecem Jesus são adotados por Deus. Há uma costumeira, ainda mais no Brasil, frase que todos são filhos de Deus. De certa forma, todos são filhos de Deus porque são criaturas de Deus. Mas ser filho de Deus, adotado por Deus, é só aquele que um dia o conheceu, que o reconheceu como o Pai, que entregou a sua vida ao próprio Pai, que já não vive mais a sua vida, mas vive a vida que Deus lhe dá. Esse pode chamar a Deus de Pai. A pergunta que eu quero lhe fazer logo de cara, você pode chamar a Deus de Pai? Você já chegou a um ponto na sua vida em que você reconhece que você não é mais dono da sua própria vida, mas sim a sua vida é de Deus? Você pode chamá-lo de Pai? Uma coisa muito interessante é que às vezes a gente pensa nas nossas orações como algo pessoal e eu me arrisco a dizer egocêntrico. Como que você tem orado? As suas orações, você não precisa me contar, mas eu suspeito que às vezes as orações que a gente faz, e eu me incluo nisso, eu estou aprendendo, essa semana aqui esse texto saltou-me aos olhos e é porque eu também preciso aprender um pouquinho do que eu... Um pouquinho. Tudo do que eu estou falando aqui, eu estou falando para mim também. As nossas orações certamente, muito provavelmente, não vou dizer certamente, muito provavelmente tendem a ser petições, muitas vezes, para o nosso prazer, às vezes petições por uma necessidade, até lícita, que nós temos, mas eu tenho a impressão que elas vão muito mais no sentido de pedidos, de desejos, de coisas, às vezes de recuperação de saúde que a gente queira ter. E não vão exatamente como o texto se propõe, que a gente vai ver na sequência. Pense um pouco sobre isso. Como têm sido as suas orações? Como têm sido as minhas orações? Tenho pensado nisso, nestes dias. E o texto vai. Pai nosso que estás nos céus. O Pai não é um pai de filho único, não. Ah, não. O Pai é pai comunitário, é um pai de muitos filhos, é um pai de uma galera. É algo interessantíssimo imaginar e pensar que enquanto a gente está aqui em comunidade, celebrando a Deus juntos, louvando-o juntos, tem pessoas no nosso Brasilzão, do Iapoque ao Chuí, que estão nesse mesmo momento, adorando e louvando a Deus. Tem gente, não vou dizer que tem gente lá no Japão, porque, bom, talvez estejam acordando, né? Começando o dia, Senhor, obrigado por esse dia, ou fazendo alguma coisa assim. É legal que Deus é o Deus de multinações. Não sei se você já teve a oportunidade de falar com alguém que mora, vive ou viveu em outro continente ou outro país que professa a mesma fé que a gente. Mas é muito legal ver que o Deus é o mesmo. É muito legal ver que a forma de orar, a forma de adorar a Deus muitas vezes é a mesma. A essência é a mesma. A forma não importa, o que importa é a essência. Então o Pai é nosso. O Pai é comunitário, a oração se faz sempre no plural. É o pão nosso. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. É sempre no plural. As minhas orações têm sido minhas orações para o meu deleite, para a minha vontade, para a gente pensar. Pai nosso que estás nos céus, talvez você tenha tido uma experiência não das mais positivas com seu pai. Talvez o exemplo de paternidade que você teve não foi o melhor. Ou talvez nem teve. Você não teve esse contato com seu pai. Isso pode ter acontecido. E aí é interessante que o texto vai nos levar a pensar num exemplo perfeito de paternidade. Porque é Pai Nosso que estás nos céus. É um exemplo que nos torna... Que torna o Pai ilibado, torna o Pai perfeito, torna esse Pai que cuida do filho. A minha avó, a gente esteve lá aos dias atrás da casa dela, senhorinha de 90 e tantos anos, ela sempre fala, o filho dos outros a gente muitas vezes condena, mas o nosso filho a gente justifica. O nosso filho a gente justifica. É impressionante. Quando é o nosso, a gente sempre vai querer dar um... Ainda mais brasileiro, né? Querer dar um jeitinho, falar, não foi bem assim que aconteceu. O nosso a gente justifica. O nosso Pai nos justificou. O nosso Pai nos declarou justos porque a gente antes andava mortos, presos nos nossos pecados, naquela vida torta, errada, mas Deus, através de Cristo, nos justifica. Então ele começa invocando, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele faz um primeiro pedido, e é interessante que aqui, seguindo o que o Paulo falou da semana passada, é um relacionamento, primeiro,
vertical, depois a gente vai falar o horizontal. E vão ser facilmente decoráveis. 3 e 3, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim que ele começa. Agora, a gente acabou de cantar, teu nome é santo. O nome de Deus já é santo. Deus já é santo. Era o reinado em Judá do rei Urias. E aí o profeta Isaías teve uma visão. E ele viu que Deus estava sentado num alto e sublime trono. E sobre o trono tinham anjos. E eles com as suas asas cobriam algumas coisas ali. E os anjos diziam, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6 está escrito isso. O nome de Deus é santo. Como que santificado seja o seu nome? Tem um Salmo 34 no versículo 3, fala assim, esse você conhece porque é música, provavelmente você conhece. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo e juntos a uma, exaltemos o nome do Senhor. Como é que a gente engrandece o nome de Deus? Tem nome maior do que o nome de Deus? Tem nome mais santo do que o nome de Deus? Como que isso acontece? Você já parou para pensar? A gente às vezes ora o Pai Nosso, não tem problema, é uma oração, um jeitão de se orar, não é um problema. O problema é ficar só repetindo, sem meditar nas suas palavras, que muitas vezes é o que acontece. Como que seja santificado o nome, que é santificado o nome de Deus? O grande detalhe disso é que o nome de Deus é santificado através da sua vida, através da minha vida. Porque as pessoas não podem ver a Deus, mas as pessoas podem ver o Dani, podem ver o Tico, podem ver a Tamara, podem ver o Paulo, podem ver o Vini. As pessoas nos veem. O nome de Deus é santo porque elas veem a nossa conduta. Elas veem a forma que a gente trata as outras pessoas do nosso ambiente de trabalho. O nome de Deus pode ser santo através da nossa vida. Na feira, comprando um legume. Sendo bondoso com o feirante. Respondendo o feirante de maneira digna. Aliás, você responde às pessoas... Como que as pessoas conseguem ver Deus através da sua vida? A oração do Pai Nosso é um pedido para que o nome de Deus seja santificado através da nossa vida. Tem um pastor, um falecido, Martin Lloyd-Jones, ele falava que, Senhor, cria o ardente desejo, cria no meu coração uma chama que não se apague para que as pessoas vejam através da minha vida que o teu nome é santo, que o Senhor é santo. Seja santificado o teu nome, meu Pai. É isso, é me colocar diante de Deus, falando, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono da minha existência. Eu quero exalar a tua santidade através da minha vida. Eu quero exalar a tua santidade nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na escola, em casa, com a minha esposa, com meus pais, com a minha namorada. Essa é... O santificado seja o teu nome. E aí o texto prossegue. E é interessante. Parece que é uma sequência de coisas que vão acontecer. Quando o nome de Deus é santificado, quando a nossa vida se propõe a fazer isso, quando o nome de Deus for plenamente santificado, o que vai acontecer? Vem a nós o teu reino. Parece que o reino de Deus vai ser instaurado. E quando o reino de Deus é instaurado, o que acontece? A vontade de Deus é sempre feita. Assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Ora, de certa forma, o reino de Deus já está instaurado. É uma tensão, agora vou gastar o português aqui, hein? Uma tensão dialética que há no texto, de que o reino já está instaurado e ainda não. Em que sentido isso, Betinho? Assim, Deus já veio a esse mundo. Existem coisas boas neste mundo? Não existem. Afinal de contas, até uma vacina está se propondo a ser feita. A graça comum está por aí. Então tem gente que já pode ser vacinada. Minha avó é uma delas, né? Já levou a primeira dose. Tem gente aqui dentro que também já foi porque trabalha no H-Core. Então, do Hospital das Clínicas. Então, poxa, a graça comum está aí. Tem coisas boas acontecendo. O reino de Deus já está instaurado. O reino de Deus, de certa forma, já está aqui acontecendo. Mas ainda não em sua plenitude. Se você for ler os últimos versículos da Bíblia, lá em Apocalipse 22, o João, que estava isolado naquela ilha, ele estava num isolamento social significativo, né? Afinal de contas, ele estava numa ilha. Ele fala: vem, Senhor Jesus, vem, volta logo e termina de instaurar o seu reino, Pai. Por favor, vem, Senhor Jesus. E é como que esse reino de Jesus vai se manifestar? Semana passada, ontem, no nosso PG, a gente falava sobre as coisas ordinárias da vida. Às vezes a gente quer que o reino de Deus venha e a gente pensa que precisa ir para a África para falar de Jesus para que o reino seja instaurado aqui na Terra. Ei, pera lá, a gente pode fazer o ordinário, o normal, o dia a dia. Sabe, o arroz com feijão, o trabalho de formiguinha, o normal. A gente não precisa fazer gigantes coisas. Pode simplesmente propagar o reino de Deus vindo, às vezes mandando uma mensagem na semana para alguma pessoa que, poxa, você pensou ali, posso mandar escrever, ou como que está sendo aí seu dia, essa semana, posso orar por alguma coisa por você? Demonstrar preocupação, demonstrar carinho, demonstrar amor em dias de isolamento mesmo, né? Não é nem tanto distanciamento. Às vezes a nossa realidade paulistana nos faz muitas vezes viver isolados, cada um com o seu carro, na sua casa, no seu cachorro. A gente se isola. Ei, seja um agente do reino. Venha a nós o teu reino. É propor que esse reino se instaure já, por que não? E aí sim, um sentido que a nossa comunidade se propõe a fazer de ser uma igreja de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Isso faz parte do venha a nós o teu reino. Quando a gente se propõe a ser uma igreja que gosta de pessoas, que se propõe a falar de Jesus, a viver como Jesus viveu, é inerente à nossa existência que o reino seja chegado a nós. Venha a nós o teu reino. E aí, por fim, ele fala um último pedido em relação a Deus na vertical aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus no céu, você tem alguma dúvida de que ela é feita? A gente tinha um amigo que falava, imagina só uma cena, a gente está aqui numa celebração, numa comunidade de fé, você abre assim o... as nuvens e consegue enxergar o que está ali por trás. Imagina só se não tem os anjinhos do bem brigando com os anjos do mal, uma batalha, um negócio queimando ali, acontecendo. Mas sabe o que acontece no final das contas? Deus é soberano. Deus está acima de tudo. Não existe uma briga lado a lado. Deus é o Criador. Deus está acima de tudo. A vontade de Deus no céu ser efetuada na terra é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso a gente falou alguns dias atrás aqui, acho que na segunda celebração deste ano, lá em Romanos 12. Depois você pode também entrar lá no nosso YouTube ou no Spotify para acompanhar. Satanás é o cachorrinho de Deus preso por uma coleira. Ele só vai aonde Deus deixa. Ele só tem atuação, a atuação dele é limitada. Ele não é lado a lado com Deus, ele não é páreo para Deus. Não. Ele é uma criatura, ele já está condenado. A vontade de Deus prevalece. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. É o desejo que brota do nosso coração quando a gente entende que o Pai é nosso. E o texto segue, agora com três pedidos, para você não esquecer, três P's: pão, perdão e proteção. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, é interessante, né? Dá-nos hoje. Agora, eu falei na versão atualizada, né? Vamos voltar para a NVI aqui. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão é um elemento mais elementar, mais basilar da alimentação. E o que Deus nos ensina? A pedir o pão, e não o pudim. O P aqui é de pão, o básico. Às vezes a manteiga vem de lambuja. E às vezes a manteiga, às vezes o presunto, o peito de peru, o queijo, o requeijão e tantas outras coisas que talvez... O cuscuz, que eu fiquei sabendo que teve gente que comeu hoje, no café da manhã. Quantas outras coisas que a gente não tem? O pedido inicial da oração é pelo que é básico, o que é o elementar, é o pão. E é interessante a gente pensar no, na figura do pão e do sustento, da provisão aqui com o pão. Afinal de contas, é o pão de cada dia. Se você se lembra um pouco da história do povo de Israel, quando ficou no Egito, depois que ele sai do Egito, ele fica andando no deserto. Essa história está lá no livro de Êxodo, que eu espero que você já tenha passado aí na sua trajetória de leitura bíblica anual por aí. E o povo andando lá no Êxodo, Deus lhes dava um pão, um maná. E Deus falava para aquele povo: olha, pega aqui, ó, o que couber numa mão. Esse é o essencial para vocês. É o pão de cada dia. Não, se vocês pegar a camiseta lá, encherem de pão, parece criança, né, que coloca pedrinha na camiseta, encher, ia estragar, ia apodrecer. Por que isso? Ei, o finalzinho do capítulo 6 de Mateus fala: basta cada dia o seu mal. Uma versão, nova versão transformadora: basta para cada dia os problemas de hoje. Ei, a cada dia, se preocupe com hoje, o amanhã Deus cuidará. A provisão é hoje. E o amanhã Deus cuidará é no sentido que, Senhor, eu dependo todos os dias de Ti. A cada dia, lembre-se, ore, fale com Deus. Senhor, eu reconheço que o pão é Teu. E aqui é um aspecto não somente físico, existencial, de que é Deus quem nos dá o pão físico, mas também espiritual, no sentido de que a gente reconhece que quem nos sustenta, que quem provê, que quem nos dá o alimento de cada dia é Deus. E isso é muito fácil de se pensar, porque se a Terra fosse um décimo de grau um pouquinho mais torta, talvez queimaria tudo. Se a gente tivesse um centímetro para lá, o sol ia ser muito forte e ia queimar. A gente está na mão de Deus. Eu acho que deu para ficar claro isso nesse último ano que passou. Você viu esse coronavírus? Você não vê. A gente não vê. A nossa vida é frágil. A gente depende de Deus. Por isso, é o pão de cada dia nos dá hoje. E é esse pão como que é? Ele é pão meu? Pão nosso. Um dos grandes chamados da oração do Pai Nosso é que é algo comunitário. É algo plural. Como que eu vou poder agradecer a Deus que eu tenho o meu pão aqui hoje e o meu vizinho que eu conheço ali da igreja está passando necessidade? O pão é nosso. Quando o pão é nosso, a gente pega um... Eu não sei se você... Eu vou contar essa história. Quando a gente era criança, nós somos em 5 irmãos, eu e mais 4. Às vezes tinha dia lá em casa, na casa dos meus pais, que não tinha 5 bifes, muito menos 7. Para todo mundo comer. Não tinha um para cada um. Aí nessas horas o pão nosso fica evidente. Porque aí a mamãe vai lá e fatia o bife, né? E faz um pedacinho para cada um. Aí o pão vira nosso. Bife, né? Ainda tinha bife. A gente aprende a dividir quando é escasso. Às vezes quando a gente é abastado e tem um monte, parece que esquece. A gente não pode esquecer. O pão é nosso. O sustento vem de Deus. Melhor coisa é dar do que receber. Muito melhor, muito melhor. Já agradeceu pelo seu almoço hoje, hein? Aposto que tinha mais do que um pão com manteiga. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí ele vem num texto perigoso aqui. Esse aqui você... Ou a gente pula ou a gente fala sem pensar. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Amém, amém. Muito boa. Foi a Luísa ou foi a Sara? A Sara, é isso aí, filha. Amém. Logo nesse, o mais difícil de todos. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Vamos parar no começo que é mais fácil. Perdoa as nossas dívidas. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você diz que não comete pecado, você já pecou. Isso está lá em 1 João 1, 9 e 10. Ou seja, todos nós temos dívidas, todos nós temos pecado. E qual que é a nossa dívida para com Deus? É uma dívida impagável. Não tem preço. A nossa dívida com Deus custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa dívida é um preço altíssimo. Falando em dívida, né, o salário, a consequência do pecado é a morte. Romanos 3:10, citando Eclesiastes que a gente falou no ano passado, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busca Deus, todos se perderam no caminho aí, todos estão andando distantes de Deus. A nossa dívida é muito alta. Então, o texto começa nesse sentido, mostrando que a nossa dívida é gigante. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. E aí, depois do pão, o perdão. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ai, ai, ai. Então quer dizer que a gente só recebe o perdão de Deus se a gente perdoa aqueles que nos ofenderam, que estão em débito conosco? É isso que o texto está falando? É isso que o texto está falando. É assim mesmo. Olha só, ele amplia isso no final, porque dá um pouco de trabalho para a gente entender. Então ele ampliou no final da oração do Pai Nosso. Passa aí alguns versículos para frente. Versículo 14, depois a gente volta. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Sabe qual é uma grande marca do indivíduo, da pessoa que foi perdoada por Jesus? É uma eterna gratidão aquilo que Jesus fez por ele. É uma eterna compreensão do que o que Jesus fez por ele é muito maior do que qualquer outra ofensa que ela possa receber. O pedido de perdão a Deus, ele só é efetivado quando a gente entende que a gente foi perdoado por ele, então por isso eu posso perdoar. Quando eu consigo mensurar, entender, imaginar, compreender que aquilo que Jesus fez por mim é o perdão que eu não poderia pagar, a minha reação não pode ser outra, a não ser distribuir perdão. A parar de querer achar que eu devo alguma coisa, que eu mereço, que eu sou, que eu posso. Não. A intenção é no sentido de que, uau, Deus me perdoou. Então, a minha atitude agora é perdoar. E agora andando de marcha ré, a contrária é verdadeira também. Se eu não entendi que Deus me perdoou, eu não vou ser capaz de perdoar. Opa, onde você está querendo chegar, Betinho? É nisso mesmo que você está pensando aí. Se você não é capaz de perdoar, talvez você não tenha entendido verdadeiramente o perdão que Deus lhe dá. Ei, isso é sério. Agora, vamos combinar uma coisa? Isso aqui é um processo. Às vezes hoje você não entendeu, não consegue perdoar ainda. Eu quero te incentivar a orar por isso, a falar, Senhor, eu quero distribuir o perdão. Tira do meu coração a mágoa, tira do meu coração a amargura, tira do meu coração o rancor. Faça isso. É muito triste quando a gente chega diante de uma pessoa e ela fala, olha, eu aceito tudo, mas isso daqui eu não perdoo. Eu não sei se você já encontrou alguém que falou alguma coisa assim. E aquela pessoa que às vezes... Ou se você já falou isso. Isso aqui eu vou levar comigo para o caixão. Deus me entende. Quando eu chegar lá com Deus, eu me acerto. Opa! Talvez você não chegue diante de Deus. O texto de Mateus nos provoca a pensar e enfatizar que o perdão que a gente recebeu é muito grande. A nossa postura horizontal aqui não pode ser outra, a não ser oferecer perdão. E isso só é fruto do agir de Deus na minha vida e na sua vida. Porque nós por nós mesmos, a gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente não lembra do grande, saudoso e sábio Senhor Madruga, que diz que a vingança nunca é plena, matar a alma envenena. A gente quer se vingar, a gente quer olho por olho, dente por dente. O evangelho é subversivo nesse sentido. Se alguém te bateu, dá outra face. Se o teu inimigo te faz pecar, ora por ele. Se alguém pisou no seu calo, perdoe. Não traga isso de volta à cara. Olha, você não precisa morrer de amores por essa pessoa de novo. Eu sei que não é, o texto não fala isso. Ele fala só para você não trazer de volta à tona e ajudá-lo como se fosse viver. Você não precisa ficar frequentando a casa dessa pessoa por causa da vida. Não. Aí também, não. O texto sabe. Afinal de contas, vivam em paz na medida do possível, né? Agora, o perdão é algo racional. Isso a gente também já falou aqui esse ano, né? Não é um sentimento, não é algo... Ai, ai, acho que hoje eu acordei e vou perdoar. Sabe quando você vai sentir isso? Nunca. Eu nunca sinto isso. Mas a hora que a gente raciocina, que a gente pensa, a gente fala, eu preciso perdoar minha esposa. Eu preciso perdoar o meu filho. Eu preciso perdoar o meu pai. É algo racional. É um pensamento. É ocupar a mente de uma maneira que Deus pense por nós. Essa é a ideia. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E por fim, pão, perdão e proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O último P, a proteção. Não nos deixe cair em tentação. Que tentação? De não oferecer perdão. Na tentação de orar segundo as minhas boas, perfeitas e agradáveis vontades. Essa é a tentação que ele fala aqui. Protege, Senhor, a minha mente. Protege a nossa... A minha, tá vendo como a gente é? Ai, ai, ai. Tô aprendendo, gente. Protege a nossa mente, Senhor, de pensarmos dessa forma. Livra-nos do mal. E aqui a ideia... Tem até uma notinha aí na NV que pode ser... Também livra-nos do maligno. Uma coisa interessante. Não vem sobre a gente nenhum teste, nenhuma prova maior do que aquilo que a gente pode suportar. Não vem. Às vezes isso pode vir sim do diabo e das suas artimanhas. Mas voltando a Tiago de novo, mesmo capítulo 4, agora no versículo 1, 2 e 3, ali, acho que no 3, se não me falha a memória. De onde procedem as guerras? De onde procedem as imperfeições? De onde procede aquilo que é mal no mundo? Do coração do homem. O problema está mais próximo do que a gente imagina. Está no meu coração. Está no seu coração. Que é um coração que às vezes é pecador e quer andar distante de Deus. Por isso que a oração termina falando, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um pedido de proteção. Mas ela não para aqui. E ela termina de uma forma, parece que como começou. Exaltando quem Deus é. Pois teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. O reino é de Deus. A gente vive aqui como Ibira. Não é para que a gente simplesmente cresça e apareça. Não! A gente quer ver o reino de Deus crescer. E aqui vale duas coisas, né, que a gente fez recentemente como igreja nesse ano. No nosso orçamento da igreja, a gente tem duas grandes despesas. Uma é o hotel, o aluguel. O mesmo recurso que a gente emprega aqui no hotel é o que a gente emprega para projetos de plantação, de inícios de nova igreja e projetos missionários. E esse ano a gente já adicionou mais dois projetos. Um lá em Araçatuba, a Igreja Batista da Cruz. E o outro é uma igreja que vai começar mês que vem, amanhã, né? Acho que do próximo domingo, a primeira celebração deles. É uma igreja, na quebrada do Rio de Janeiro. A igreja era dentro de um morro. O pessoal desceu do morro, porque para subir no morro nem todos sobem, só fica o pessoal da comunidade, né? Desceram do morro numa pracinha ali na Baixada, perto da linha vermelha, né, João? Se não me falha a memória. Numa praça começou mais um projeto. Projeto presbiteriano. A gente não está preocupado com a bandeira, não. A gente quer saber que o reino cresça. A oração do Pai Nosso é uma oração missional que está preocupada com que a glória de Deus seja evidenciada na nossa vida. Afinal de contas, é santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque tudo isso aqui não é para nós. A gente está aqui para adorar o nosso Deus, porque dele é o poder, a glória e o reino para sempre. Amém. Quero convidá-lo nesse final de tarde. E eu me incluo nesse convite a considerar como tem sido a sua vida de oração. Tem sido? E se ela tem sido? Ela tem sido muito mais para os seus deleites, para os seus prazeres, para as coisas que você acha que você precisa. Quando foi a última vez que você orou para que o nome de Deus fosse santificado através da sua vida? Você já pôde orar assim? Talvez isso não tenha feito sentido para você. Mas talvez você tenha se identificado com o Senhor, perdoa. Opa, esse negócio de perdoar as dívidas aí, eu não entendi. Eu não conheço isso muito bem, não. Eu preciso receber esse perdão. Se você hoje está aqui e precisa entender melhor para poder orar sobre isso, não saia daqui sem antes de falar com um de nós para que a gente possa te ajudar a fazer essa oração de coração. Senhor Deus, que a nossa igreja, ó Pai, que a nossa comunidade seja uma comunidade que santifica o teu nome. Que a gente, como teu povo, evidencie Jesus Cristo, aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós. Que o teu reino chegue a nós, a essa terra, a esse bairro, a nossa cidade, ao nosso Brasilzão, através do bom testemunho que a gente dá de ti. Não nos deixes cair na tentação de queremos fazer as coisas da nossa própria vontade, Senhor. Livra-nos deste mal, ó Pai. Dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração quebrantado diante de ti, quebrado, ó Pai. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa autossuficiência, quebra a nossa arrogância, ó Pai. Ajude-nos a viver para aqueles que precisam do Senhor. Ajude-nos a viver preocupados com aqueles que estão ao nosso redor, que isso evidencie o seu amor, a tua graça. Louvado seja o teu nome, ó Pai, que o teu nome seja exaltado através da Ibira, que o teu nome seja exaltado através de cada um que aqui está nessa tarde. Louvamos e adoramos ao Senhor. Obrigado pelo teu amor para conosco, Pai. Muito obrigado. Agradecidos oramos no nome precioso de Jesus. Amém.